Bravo. Nós temos com a Morana Zaz. É com a Namia, bom? No dia 13. Nós vamos enviar para vocês os detalhes com ID, com link, tudo certinho. Tá bom? Deu para ouvir?
Um pouco, travou um pouco, Rav.
Então, Rav Moshe, fala da programação. Bezerat Hashem, da semana que vem e da outra.
Tá bom. Então, vou falar rapidinho da programação. Bezerat Hashem, a gente vai ter, semana que vem, a gente vai ter, somente a Sophie, somente me corrige, vai ser dia 9 no final, o Shiur da Mora Anat, às 7:30, certo?
Dia
9 às 8 vai ser o Shiur da Mora Anat. E Bezerat Hashem, domingo, Bezerat Hashem, uma programação especial de Hanukkah. A gente está convidando a Rabanit Gila Manonson, que ela vai dar uma palestra. Essa palestra vai ser no hebraico, mas vai ter, se Deus quiser, uma tradução. Essa tradução não vai ser cada frase, vai ser alguns pontos, vai ser dividido a palestra, e vai ser cada ponto, vai ter um resumo em português. Bezerat Hashem, uma palestra muito, muito interessante. Nessa palestra, a gente vai falar alguns teilim, um pouco para a Refuah Shlema, para a Hatzlachá. Então, todo mundo são bem-vindas. Por favor, Rabino.
Rav, acho que você está sem som. Rav Ari, acho que você está sem som.
Ah, obrigado, obrigado. É uma honra falar aqui para vocês sempre. Prazer e uma honra, tá? E a importância de vocês estudarem, ouvirem Shiurim, acho que não preciso falar muito sobre isso para vocês. A pessoa que estuda, a menina que estuda a Torá, ela aprende, ela cresce, ela aprende a enfrentar as dificuldades na vida, ela aprende a enfrentar os testes, Nisyonot, que a Shem manda. E é muito importante, assim, os jovens estudarem, meninos e meninas, é um preparo para a vida, tá? Então, esse shiurim que vocês estão tendo aí, estão estudando, assim, é muito, muito importante. Vocês sabem que eu falei aqui na Yeshiva um pensamento que eu tive faz tempo já, que me marcou muito. Interessante, em Sefer Bereishit, a gente lê, a gente vê um monte de histórias que aconteceu com nossos patriarcas. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, um monte de histórias e testes que eles passaram, dificuldades que eles passaram, mas um monte. O Sefer inteiro é isso, praticamente. Do outro lado, vocês sabem que a Gemara fala que Abraham estudava a Torá, Yosef Yeshiva estudava a Torá, Yitzhak estudava a Torá, Yaakov estudava a Torá. E isso na Torá, no Chumash, não é mencionado. Em nenhum lugar não é mencionado. Yaakov está escrito, Ishtam Yosef Ohalim. Sim, verdade. Mas fora isso, que Abraham estudava a Torá, que Yitzhak estudava a Torá, e que Yaakov estudava a Torá, isso a Torá não traz, como acho que traz. Se eu não soubesse Gemará, eu não saberia dizer. Eu saberia dizer que Abraham era um bom pastor, Yitzhak também, Yaakov, nossos patriarcas, e todas as histórias que a Torá traz aqui. É interessante isso, é interessante que é tão importante o estudo de Torá, e a Rumash não traz nada disso, só traz todas os... A resposta para essa pergunta é o seguinte, é muito importante perceber isso. Todo objetivo que a gente estuda, que nós estudamos, vocês estudam, eu estudo, nós todos estudamos Torá, o objetivo é para a gente crescer, para a gente melhorar e poder passar os testes da vida. O objetivo final da história, Rabotai, é a gente poder viver até 120 anos e chegar aos 120 anos e falar, olha, eu passei os testes, eu fiz direito às coisas. Não é uma coisa tão simples assim, não é tão natural isso. A vida está cheia de surpresas, de testes, dificuldades. a pessoa poder chegar para uma coisa dessa, ela tem que se preparar para isso, tem que estudar a Torá, tem que melhorar, mussar, Torá. Portanto, é verdade que sem estudo de Torá, não dá para chegar para isso. Sem shiurim, sem mussar, não dá para chegar para isso. Mas o objetivo não é o estudo, para vocês saberem. O objetivo é a pessoa se preparar para a vida. Portanto, na Torá, a Torá não trouxe nada que eles estudavam Torá, os avôs, porque não é esse o objetivo. O objetivo não é estudar a Torá. O objetivo é que eles fiquem prontos na vida para passar os testes. E isso a Torá traz. A Torá traz mesmo que os nossos patriarcas, avôs, eles a vida inteira, Abraham passou os 10 testes, Yitzhak também. Jacob tinha uma vida tão difícil, Jacob, a gente vê, e ele passou tudo direitinho. Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Porque eles se prepararam e estudaram Torá. Eu falo para vocês, tá? Eu falo isso para os meninos também e falo para vocês também. Não é fácil a vida. A vida tem as suas dificuldades, as suas, seus lecionotes, seus testes. Mas quem se prepara agora, na idade de vocês, ele consegue. Ele consegue. Ele tem a Torá, tem o shiurim, tem os conceitos que precisa saber, que precisa ter para poder enfrentar, e vai enfrentar com Atzahá, e vai crescer através disso, e vai poder chegar a Bezerra, chegando no fim da vida, e falar, ah, passei, tá? Então, parabéns, de novo, sempre quando eu encontro vocês, assim, no Zoom, eu fico emocionado que vocês estão aqui estudando, estão crescendo, é tão importante isso, um dia vocês vão ver como isso foi importante. Deixa eu falar para vocês, nessa paraxá, uma passagem, dois tsukim, em Pashat Vayishlach. Se vocês têm um chumash na frente de vocês, eu preferiria ver isso dentro. Se vocês têm, tá? Ah, eu já vou falar onde que é. Uma passagem famosa. Que Yaakov Avinu, ele voltou para pegar... Ele estava indo, né? E ele voltou para pegar alguns utensílios que ele deixou. E ele encontrou lá o Sar Sheleisav, que era o anjo de Esav. Isso é no Perek Lamed Bet, Pashat Vayishlach, quem tem o Chumash, Perek Lamed Bet, Pasuk Hafhei. Então, eu vou ler os psukim para vocês, tá? Quem não tem, então ouça. Vai bater Yaakov levado, Yaakov ficou sozinho. Vai avek ish imo adalot ashachar. E ele ficou brigando, ele com o anjo de Esav, até ficar amanhã. Vaiar que lo yacholo, o anjo de Esav viu que ele não consegue dominar Yaakov. Vaigab kaf yerecho, ele, como todo mundo sabe a história, ele encostou na coxa. Vateika kaf yerech Yaakov, e mexeu a coxa de Yaakov, biafkoimo, saiu do lugar. Vaiomer, falou o anjo para Yaakov, shalcheini, deixa eu ir embora, que alá shachar, porque ficou dia, tenho que ir embora. Vaiomer, falou Yaakov para o anjo, lo ashalechecha kim berachtani. Eu não vou te deixar embora antes de você me dar uma brachá. Yaakov pediu para o anjo de Esav uma brachá. Vaiomer, Eilav, perguntou o anjo de Esav para Yaakov, mashmecha, qual que é o teu nome? Vaiomer, Yaakov, falou Yaakov. Vaiomer, falou o anjo de Esav, lo Yaakov yamer ot shimcha, não é mais Yaakov o teu nome, kim Israel. O teu nome é Israel. Por que Israel? Que Sarita e Meloquim, porque você brigou com anjo, Meloquim é anjo, Vim Anashim, você brigou com homens também, brigou com Esav, brigou com o anjo de Esav, Vatuchal, e você ganhou a briga. Vaishal Yaakov, Vayomer Agida Nashmecha. Yaakov perguntou para o anjo de Esav, e me fala qual é o teu nome. Vayomer Lamazet Tishal Eshmi. Respondeu o anjo de Esav, por que você está me perguntando o meu nome? Vaivarech Otosham. Terminou aqui. Muito bem, são os sukim que eu li para vocês. Tem várias perguntas. Vou tentar falar de algumas agora, quanto tempo vai dar. Em primeiro lugar, para que Yaakov precisava saber o nome do anjo? O anjo queria saber o nome de Yaakov, porque ele queria mudar o nome. O nome dele era Yaakov, e ele falou, vai mudar de agora em diante, teu nome é Israel. Então ele tinha que perguntar, qual que é o teu nome de agora, e vamos mudar. Mas para que Yaakov perguntou para o anjo de Esav, qual que é o teu nome? O que muda para qual o nome dele? Número um. Número dois, que resposta é essa do anjo de Esav Lamazet Shalishmi. O que você está perguntando o meu nome? Como assim? Você me perguntou o meu nome. Eu perguntei o teu nome. Me responde. Não. Por que você está perguntando o meu nome? Porque não respondeu qual que é o nome dele. Então, de novo, são duas perguntas. Uma pergunta para que Yaakov tinha que saber o nome desse anjo de Esav? E para e por que o anjo não respondeu? Como tem que responder normal? Então, prestem atenção. Aqui, tem aqui, nesse pergunta e resposta, tem aqui uma profundidade muito, muito especial, que é uma mensagem muito forte para nós todos. Vocês sabem que está escrito em todos os livros, que esse anjo de Esav é o Yetzer Hará. É o Yetzer Hará, é o Satan, é o Yetzer Hará da gente. Todos nós temos o nosso Yetzer Hará. Yaakov, vocês sabem que o nome de uma pessoa, o nome de um animal, está escrito isso nos livros também, o nome é a essência. É a essência. Está escrito, por exemplo, está escrito quando o pai e a mãe dão o nome para os filhos, para a filha e para o filho, no Brit Milá, para a filha, na Aliá, na Torá, não é Stam dar um nome, é Ruach HaKodesh, que Hashem dá para o pai, e porque o nome é a essência da criança, todo nome é a essência. Hashem falou em Pashat Bereishit, para Adam Arishon dar o nome para os animais, e está escrito no Midrash que Hashem falou para os anjos, olha, Adam Arishon, Yaakov Avinu, ele perguntou para o Yetzer Hará, para o anjo de Esav, Mashmecha, eu quero te conhecer, eu quero saber o que você é, qual é a tua essência, você, Yetzer Hará, o que você representa, me fala o que você é, qual é a tua essência, Mashmecha quer dizer qual é o teu nome, nós perguntamos porque ele queria saber o nome dele, porque o nome representa a essência, ele queria saber a essência do Yetzer Hará. Isso foi a pergunta de Jacó para o Sarosh e Esav, para o anjo de Esav. Respondeu o anjo de Esav, Lamaze Tishal Shmi, por que você está me perguntando o meu nome? E para essa resposta, tem aqui três explicações, as três muito boas, excelentes. Primeira explicação. Jacó queria saber o que ele faz, o que o Yetzer Hará faz, qual a essência dele, o que ele faz. Respondeu o Yetzer Hará para Yaakov, Yaakov, Lamazet Shalashmi, eu não tenho uma coisa só que eu faço tudo. Eu não sei se hoje também tem isso, quando eu era pequeno, tinha uma propaganda que falava na televisão, bom brilho, mil e uma utilidades, se eu não me engano, alguma coisa assim, tá? Tem uma música também, já passou bastante tempo, eu não me lembro, né? Então, o Yetzer Hará falou para Yaakov, eu não faço só uma coisa, eu tenho mil e uma utilidades. Eu tento fazer a pessoa atrasar na tefilá, tento fazer a pessoa conversar na tefilá, tento fazer a pessoa falar Lashon Hará, tento fazer a pessoa no Ibetzniut, fazer a pessoa não estudar a Torá, a pessoa lechar ler Shabbat, eu faço de tudo. O que eu preciso fazer, eu faço de tudo. Eu não tenho uma essência, eu tenho tudo, eu faço tudo. Isso que foi aqui a pergunta e a resposta. A pergunta foi, de novo, Jacob queria conhecer, e se era, qual que é o teu trabalho? O que você faz? Ele falou, não tem uma coisa só. Lamazeti shaleshmi, eu não tenho só uma coisa, eu faço de tudo. Essa primeira explicação na resposta do Esav, do anjo de Esav. A segunda explicação, melhor ainda, o Yetzer Hará falou para Jacob, eu não tenho essência, eu não tenho essência. O Yetzer Hará é pura imaginação. Pura dimionot. É imaginação. Não é? Jacob perguntou para o anjo de Esav, qual que é a tua essência? Ele falou, não tenho essência. Lamazeti shalashmi, não tenho essência. Todos os pecados que eu consigo fazer as pessoas fazerem é por imaginação mesmo. Elas imaginam que é gostoso, imaginam que vai ser muito bom para elas, imaginam que vão ganhar alguma coisa, mas na prática não vão ganhar nada. Então, a parte dura, o Yetzer Hará não é uma essência, né? Vocês sabem que nunca vou esquecer um episódio, eu quero contar para vocês, meninas. Tinha uma moça de 18 anos, a aluna do colégio Yavne, por acaso, que ela estava saindo com um aluno meu, e ela usava calça. Ela usava calça. Mas hoje ela é uma, hoje Baruch Hashem, ela é uma mulher religiosa, com tudo como tem que ser. Mas na época, isso já anos atrás, tá? Ela era uma, usava calça, muito boa menina, e ela conversava comigo. Ela conversava comigo, me ligava, conversava. E ela me falava sempre que ela não consegue tirar a calça e jogar tudo fora, as calças e vestir saia. Ela quer fazer isso. Ela quer fazer isso. Mas ela falou que uma das coisas que ela não vai conseguir, porque ela faz faculdade, e ela tem lá os amigos dela na faculdade, né? E todo dia ela vai com calça na faculdade, claro. De repente, chega uma noite na faculdade, ela vai de saia, ela imagina que todo mundo vai olhar para ela assim, ela sente mal com isso, ela sente mal com isso. Tá, eu entendi esse sentimento dela, não podia discutir. Aí, de repente, chegou um dia à noite, antes de ir para a faculdade, no caminho para a faculdade, ela me liga e fala: Rabino, criei coragem, joguei todas as minhas calças no lixo e eu comprei saia e estou indo com saia para a faculdade. Aí eu parabenizei ela, falei: Kolakavot, que bonito, parabéns, Hazak Baruch, Hazak Vematz. Tá? Às 11h30 da noite, quando ela voltou da faculdade, ela me liga. Ela fala: Rabino, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. O que aconteceu? Ninguém nem percebeu. Ninguém nem percebeu. Ninguém nem olhou. Ninguém nem viu. Ela estava toda chocada. Quer dizer assim, todos esses tempos que ela não queria tirar a calça é porque ela é o Yetzer Hara, que é a imaginação. Não, mas que pessoas vão falar? Que pessoas vão falar? Isso fez ela não... Até que ela criou coragem. Depois ela viu que era tudo bobeira. Era imaginação, não era nada. Não era nada. Isso é o Koach do Yetzer Hara, para vocês saberem. Eu dei um exemplo aqui, foi uma história, tá? Mas tem tudo. O Yetzer Hara, ele coloca imaginação na pessoa, para a pessoa pecar. Ela acha que ela vai ganhar alguma coisa com isso tudo, mas ela foi imaginação. Não é essência. Vocês se lembram que em Pashat Bereishit está escrito que a Nahash falou para Havá: é verdade que Hashem falou para vocês que nada não pode comer, nenhuma fruta não pode comer? E aí Havá respondeu para Nahash: não, não é verdade, só Eitzadat que não pode comer, outras frutas podem sim comer. O que a Nahash veio falar que nada não pode comer? Então o Rash já no lugar pergunta, quem se lembra, o Rash tem um pshat. Mas Or HaChaim HaKadosh fala lá que, de novo, isso de novo é o truque do Yetzer Hara. O Yetzer Hara, ele vem com truques, imaginação. Ah, você conhece? Eu vou falar para vocês, vocês vão achar conhecer. Ah, cachê, isso não pode comer, isso não pode comer. Nada não pode comer. Quem come cachê não pode comer nada. Como se nós estamos morrendo de fome, né? Como que a gente está, né? Estamos parecendo mal, né? Mas é o Yetzer Hara. Yetzer Hara faz a pessoa: não, mas quem come cachê não pode comer nada. Então, vai jejuar o dia inteiro. E não é verdade. Não é verdade. A gente sabe que é verdade, mas essa é a cor de imaginação do Yetzer Hara. Ele tem essa cor de fazer a pessoa imaginar. Então, a Nahash era o Yetzer Hara também, quem se lembra. A Nahash veio para Havá e falou para Havá: é verdade que nada vocês não podem comer? Não, não é bem assim, falou Havá, mas isso é o cor do Yetzer Hara. Então, voltando para o nosso passo, tá? Jacob perguntou para o anjo de Esav: qual é a tua essência, Yetzer Hara? Qual é a tua essência? Respondeu o anjo de Esav: eu não tenho essência, é tudo imaginação. O corpo de Yetzer Hara não... A terceira explicação é o seguinte. Vocês sabem o que o Yetzer Hara ele faz? O Yetzer Hara ele tenta fazer que as pessoas não façam Hesbon HaNefesh, não façam perguntas, que as pessoas continuem no dia a dia delas, trabalhando, estudando, comendo, até estudar também, tá? Até estudar Torá, o Yetzer Hara aceita que a pessoa estuda. O que ele quer, o Yetzer Hara, que a pessoa continue a rotina da vida dela, sem olhar para o direito e para a esquerda, sem fazer pergunta, sem querer entender, continuar, vai continuar dia a dia até 120 anos. Isso que ele quer. Quando o Yaakov perguntou para Yetzer Hará, qual o teu nome? O Yetzer Hará respondeu para o Yaakov, não pergunta, não faz pergunta, vai, continua a tua vida sem fazer perguntas. Isso que Yetzer Hará quer, porque ele sabe que a pessoa vai fazer perguntas, ela vai chegar a conclusões, ela vai chegar, opa, como que Avraham Avinu chegou, aonde que ele chegou? Você... Tem que ter alguém atrás, ele começou a fazer perguntas, começou a pesquisar, começou até que ele chegou à conclusão que alguém está atrás desse mundo. Vocês sabem, falando com vocês, quero contar mais uma história para vocês também, com uma menina. Uma vez, uma menina do colégio judaico aqui em São Paulo, acho que ela tinha 16, 17 anos, estava no colégio ainda, ela veio para mim e falou o seguinte, me falou que no colégio dela, na classe dela, ela já estava ficando um pouco religiosa, um pouquinho. Na classe dela está cheio de meninos ateus, que não acreditam em Deus. E aí os meninos falaram para ela, olha, se você me prova que tem Deus, que Deus existe, a gente fica religioso também. Mas prova para a gente que Deus existe. E ela, uma menina de 16, 17 anos, ficando religiosa, o que ela consegue provar que existe Deus? Então ela me veio perguntar para mim se eu posso trazer uma prova para ela que existe Deus, para ela poder passar para os amigos dela. Aí eu falei para ela assim, não sei se eu consigo provar para ela que existe Deus. Talvez eu tenha provas, mas não sei se as provas que eu tenho vão satisfazer os amigos dela, tá? Mas o que sim eu posso falar para ela, falar para os amigos, o seguinte, existe um conceito na Yahadut que se fala Amotzi Mechavero Alav Araya, que é o seguinte, aquele que está com a lógica, ele não tem que trazer prova. Quem tem que trazer prova é o contrário, aquele que não está com a lógica. Os livros falam que a maior lógica que existe no mundo, olha só, a maior lógica que existe nesse mundo é que alguém criou esse mundo. Como Avraham Avinu chegou à conclusão, como Rebbe Akiva falou, por que esse terno, se eu vejo um terno, eu chego à conclusão que alguém costurou esse terno. Esse relógio, eu chego à conclusão que alguém fabricou esse relógio. Tudo eu chego à conclusão. E por que com esse mundo tão maravilhoso eu não chego a essa conclusão? É a maior lógica que existe. E falei para ela, falar isso para eles. Então, se eles têm que trazer prova, ao contrário. Eles têm que trazer prova que Deus não existe. Porque a lógica está do nosso lado, como Avraham Avinu. Então, voltando, era voltar para esse que eu estou falando. Então o Yetzer Hará, ele aceita que a pessoa faça mitzvot. Assim está escrito. Mitzvot, estuda a Torá, vai shiurim, vai tudo. Só não pensa. Não faz perguntas, continua a tua vida normal, rotineira e pronto. Isso que ele respondeu. Respondeu Yetzer Hará para Yaakov, Lamazet Shalashmi, não faz perguntas. Isso foi o debate entre Yaakov e o anjo de Esav. Então, de novo, só resumindo, tá? Yaakov queria saber, o anjo de Esav é o Yetzer Hará, tá? De nós todos, cada um com seu Yetzer Hará. Yaakov queria saber qual que é a essência do Yetzer Hará. E o anjo de Esav, que é o Esav, respondeu para ele, eu não faço uma coisa só, eu faço um monte de coisas. Eu faço tudo que eu posso fazer para a pessoa pecar. Isso é o número um. Ou ele respondeu para ele, eu não tenho essência. Não tenho essência. É tudo imaginação, tudo que eu faço a pessoa fazer é por imaginação. Não é verdade, não é? É tudo papo furado. Ou ele falou para ele... O meu trabalho é fazer as pessoas não perguntarem, não fazerem pergunta, não fazerem resbona nefes. Moral da história para a gente, eu quero mais falar mais uma coisa, mas moral da história para a gente é a gente tem que saber que nós temos um Yetzer Hará, tá? E o Yetzer Hará é aquele que mesmo que faz a gente pecar por bobeira, por imaginação. E ele está sempre, o Chovot HaLevavot, ele traz, ele fala lá muito forte que o nosso maior inimigo, a gente acha que o nosso maior inimigo é os iranianos lá, né? Ou é os árabes, ou sei lá, o que a gente acha que é. Ou não, o maior inimigo é o nosso Yetzer Hara, porque o Yetzer Hara, ele quer fazer a gente pecar e perder tudo. Isso é o trabalho dele. Então, nós temos que estar ciente disso e tomar cuidado, cada um com o seu Tzirará, tomar cuidado e lutar. E aqui eu quero agora terminar com, nesse passo também, com o pensamento de Tzirará, que também é muito importante, para terminar, para vocês saberem, conceito importante. E deixa eu dar uma pergunta para vocês. O anjo falou para Yaakov, Yaakov, teu nome não é mais Yaakov, teu nome é Israel. Por que Israel? Kisarita e Meloquim, Vadam Vatuhal, vou traduzir, porque você brigou com anjo e com homem e você ganhou. Então, desculpa. Então, o anjo ia dar o nome para ele, Vatuhal, não Sarita. Sarita é brigar. Vatuhal quer dizer que ele ganhou a briga. Ele ganhou a briga. Então, se o anjo quis dar um nome para ele, ele ia dar o nome, olha, teu nome agora vai ser Vatuhal, que você ganhou a briga do anjo, com o anjo. Por que ele deu o nome para ele Israel de Sarita? Sarita é que ele brigou, não que ele ganhou a briga, Sarita. Vatuhal é que ele ganhou a briga. A resposta, falam os Balei Mussar, que Hashem não quer que a gente ganhe do Yetzer Hara, tá? Hashem quer que a gente luta com o Yetzer Hara, luta. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, faz parte. Em toda luta é assim, a gente não é só ganha, não é só ganha. Eu me lembro que uma vez meu pai era um comerciante muito vivo, muito. Uma vez ele fez um negócio e ele perdeu. Ele tinha muita tzlachá na vida dele. Mas uma vez ele perdeu. E aí ele estava contando em casa, e a gente, crianças, estávamos sentindo pena do nosso pai, né? Perdeu. Aí meu pai falou para a gente, olha, não dá para só ganhar na vida. Não existe só ganhar na vida. A pessoa também perde, faz parte da vida. A mesma coisa com Yetzer Hara também. A gente não dá para só ganhar do Yetzer Hara. É impossível, somos seres humanos. O importante é a gente lutar com o Yetzer Hara. Lutar, a gente não levantar a bandeira branca. Lutar. Então, o Yetzer Hara vem para a gente, fala para a gente, ir com roupa, talvez não tzniut, por exemplo. E com fazer outras coisas que lomatim para uma menina de Torá, uma menina que tem Torá, que vem de uma casa de Torá. E hoje em dia tem tanta coisa errada no mundo, tá? Para vocês saberem, tanta coisa que não... Lomatim, o mundo está tão baixo. E às vezes a gente pega a coisa sem perceber dos goyim. E o Yetzer Hara faz isso. A gente imita, tenta imitar. E não é certo. Então a gente tem que ser forte e saber que é tudo imaginação. Ninguém não vai falar nada, ninguém não vai perceber. Está todo mundo ocupado com os problemas dele. Ninguém não tem tempo para você perceber. Você vai com saia, vai com calça, vai com peruca, vai sem peruca. Não é isso que vai na cabeça da outra pessoa, e você tem que saber que é isso o trabalho, lutar. E é claro que a pessoa que luta com Yetzer Hara, é claro que ela, no fim, ela sai ganhando. Perde um pouquinho, ganha, perde, até que ela vai crescendo assim que a pessoa cresce. Agora, terminando mesmo, eu queria falar para vocês o seguinte, tá? Eu falei isso na Rupá, não sei se vocês estavam, vocês ouviram, mas sim, uma Hazara também é bom, muito importante. Nessa Parashá tem uma passagem que Esav encontrou com Yaakov. Yaakov estava vindo com a família dele, esposas, filhos, uma família linda. Esav estava lá sozinho. Esav vê a família de Yaakov e fala, Mieilelach, quem são esses? Quem são esses? Respondeu Yaakov, Ailadim Ashechanan Elohim Etavdecha. São meus filhos que Hashem deu para mim. Sim, está escrito na Torá, quem quer dar uma olhada lá na Parashá? Perguntam os Meforshim, ok, Esav não sabia que são os filhos dele? Esav vê, ele vê uma foto, ele vê mulher, Yaakov com algumas mulheres, esposas e filhos. O que pode ser? É claro que são os filhos. Qual foi a pergunta de Esav para Yaakov? Explicam os Meforshim o seguinte. Vocês sabem que Esav e Yaakov se dividiram. Esav pegou o Olam Hazé e Yaakov pegou o Olam Habá. Isso foi na venda da Bechorá. Esav pegou o Olam Hazé, ficou com as lentilhas e com todo o Olam Hazé. Yaakov ficou com Olam Haba. Tem que estar escrito em todos os lugares, no Zohar, nos Meforshim, tem que estar escrito. Muito bem, tá bom. Chega agora, depois de muitos anos, Esaú vê o irmão dele, Yaakov, que pegou Olam Haba. Ele vê o irmão com uma família linda, esposas, filhos, e fala para ele, meu irmão, isso é meu. Eu que tenho Olam Hazeh, não você. Como que você tem essa família linda? Miei lelach, perguntou Esaú para o irmão dele. Respondeu Yaakov para Esaú, meu querido irmão, Ailadim Ashechanan Elokim Etavdecha. Saiba, para a gente, família, não é Olam Hazeh, é Olam Haba. É Avodat Hashem, é Avdecha. A gente cria filhos, tem família, a gente é Avodat Hashem, faz parte da nossa Avodat Hashem. Construir casas, a Torá, o mitzvot, isso não é Olam Hazeh. Assim respondeu Yaakov para Esaú. Eu falo para vocês, tá? Família é Olam Hazeh e Olam Haba. O maior prazer que existe, para vocês saberem, eu acho, tá? Aqui nesse mundo, o maior prazer é vocês poderem pegar o filho de vocês no futuro, Bezrat Hashem, no colo, e ele falar para vocês o Pasuk no Chumash, ele falar para vocês o Aleph Beis, e ele é o maior prazer que existe, maior prazer que existe. Nachat, isso o Grai ele já fala, Nachat da família, dos filhos, é o maior prazer que existe. Isso é o Olam Hazeh. Isso é o Olam Hazeh. E é o Olam Haba também, como falou os Meforshim, que Yaakov respondeu para Esaú. Então, a pessoa, ela tem que se preparar para tudo isso. A pessoa que ela quer ter o Olam Hazeh, quer ter o Olam Haba, e todo mundo quer, todos nós queremos, né? Tem que se preparar. Como que se prepara? Desse jeito. Tá difícil, não tá fácil. Para a pessoa poder ter esse Olam Hazeh, Olam Haba, ela tem que lutar, tem que lutar. O fraco que não viva, não dá para ser fraco nesse mundo. Tem que ser forte e lutar. E Bezrat Hashem. Parabenizo vocês todos que estão terminando aqui o tempo do semestre. Parabenizo os rabinos. Sophie, você também, eu não cumprimentei antes, eu não tinha visto. Parabéns, viu, pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo.
Obrigada,
os rabinos também, nada, prazer.
Pelo apoio, por sempre estar à disposição.
Que é isso, pai, prazer. Sempre, sempre, com o maior prazer. Com o maior prazer, sempre. E parabéns para vocês. Boas férias. Aproveitam as férias, descansam, relaxam, para poder voltar ano que vem, se Deus quiser. Quando começa de novo, Sophie?
Se Deus quiser. A gente ainda não definiu a data, mas ou final de janeiro ou começo de fevereiro. Mas, menina, só lembrando que dia 9, a gente mudou o dia da aula da ANAT por conta do casamento. Dia 9, às 8 horas, vai ter a aula da ANAT. E no domingo, dia 13, às 4 horas, com a Rabanit Gila Manelson, a gente espera todo mundo. Rav, mais uma vez, muito obrigada por...
Prazer.
Prazer.
E
apoiar a gente.
Obrigada. Prazer, viu? Prazer. Colto para vocês todos. Colto.
Obrigada, Rav.
Obrigada.
Prazer.
Obrigada,
Rav. Prazer.
Obrigada. Obrigada. Agora...